Está começando mais uma atração da sua Cristal AM.
Eu nasci no dia 8 de setembro de 53.
O meu sonho era ir pra Marinha na época.
A minha infância foi muito feliz.
Casei e fiquei 2 anos sem trabalhar.
Quando comecei a caminhar, já comecei a trabalhar.
Muito obrigado, meu anjo. Eu também te amo muito, viu?
Diziam que vinha o Papai Noel.
Histórias Brincava. De vida. A dedicação, o trabalho em prol da comunidade, a homenagem, o destaque, o reconhecimento da nossa gente.
Muito bem, todos os sábados nós convidamos pessoas da nossa grande comunidade regional para virem aqui contar a sua história de vida. O nosso convidado de hoje, se eu disser o nome, talvez muitos não lembrem quem é. Agora, pelo apelido, todo mundo conhece. Ele mora no bairro Missões, aqui em Soledade. É encanador, um dos mais famosos encanadores da cidade, da região. O nome dele é Paulo César Castro de Melo. Agora, se eu disser que é o Paulo Matagrama, o popular Matagrama, bom, aí todo mundo sabe quem é. E eu vou iniciar por aí, Paulo. Vou começar com uma pergunta diferente hoje. Por que o apelido Matagrama? Bom dia, Paulo.
Esse apelido Matagrama, bom dia. Bom dia, meus amigos radiovintes. É um prazer estar aqui, né? Para falar um pouco da minha história de vida, né?
Uhum.
Tenho muito para contar, se fosse contar mesmo tudo desde o começo da minha vida, né? Que eu tenho bastante irmão, tenho 5 irmãos, né? Muita folia, muita farra, muita brincadeira. Tá? Muita, no tempo da velhinha, o candeeiro de querosene ainda, né? A mãe fazia nós ler um livro, no outro dia amanhecia com o nariz cheio de picumã, né? Então é uma vida muito boa, eu tive uma infância muito boa, né? Mas a pergunta que tu fez mesmo...
Qual é, por que o apelido Matagrama?
Ah, tem 2 gringos, um é vivo ainda, um era o Baúco.
Né? Ah, o Baúco.
O outro era o Pé de Pato, né? O Jaime Sartori, né? Eu não tinha chuteira pra jogar. Porque naquela época, se o cara ganhasse um quichute, tinha que trabalhar uma semana inteira com o pai para ganhar um quichute.
É mesmo, sim.
Né? E o quichute era para passear, para ir na escola e para jogar bola. Pra, né? Daí eu jogava de pé descalço porque eu não tinha chuteira.
Não tinha chuteira.
É. Eu jogava no meio dos caras com chuteira, me machucava e não queria nem saber, né?
E aí ficou...
Daí o Baúco um dia passou por perto do pé de pato e olhou para mim e disse assim, esse cara é onde ele... Joga, mata tudo a grama.
E ficou o Matagrama.
E eu fiquei brabo, né? Eu fiquei brabo. Passava uns tempos, o pé de pato muito sem vergonha, né? Se escondia atrás de um poste e começava a gritar, Matagrama, Matagrama. E eu embrabecia, sapateava, sabe? Pegou.
Aliás, o pé de pato, professor Jaime Sartori, foi um dos melhores jogadores de futebol aqui da região.
Um grande jogador, ele tinha muita técnica. Né?
É, muita habilidade.
Era meio de campo, jogava com a 10, às vezes com a 8, mas ele era um cara que sabia onde é que botava a bola, né?
Exatamente.
Principalmente pro irmão dele, pro Luiz Carlos, né? Que era o ligeirinho, né?
O gringo
Luiz Carlos. O gringo, ninguém pegava, né? Ponto esquerdo, ninguém pegava, ele largava o irmão dele pifado sempre.
É alta velocidade.
É alta velocidade.
Bom, o Paulo César Castro de Melo, o Matagrama, nasceu aonde?
Eu nasci... No Salto Grande. Naquela época, o Salto Grande pertencia para Cruz Alta. O meu pai trabalhava na barragem lá. Meu pai era eletricitário lá, era detonador, né, na verdade.
Uhum.
Né, e eu nasci lá. Eu e a minha irmã, que mora comigo agora, a Vera, nós nascemos lá no Salto Grande.
Isso era no interior, uma comunidade?
Não, é onde é a barragem.
A barragem mesmo?
É a ponte, a barragem.
É. E você ficou lá até que idade?
Ah, eu tinha uns 3 ou 4 anos quando eu vim de lá.
Aí vieram para Soledade.
É, para Soledade.
Teu pai te contou por que vieram para Soledade?
É porque lá na época lá terminou a parte que o pai fazia, né, de serviço, né? Daí o pai arrumou serviço na outra firma, né, e veio para Soledade de volta.
Veio para Soledade.
É.
O Matagrama, o Paulo César de Melo, é filho de quem?
O meu pai é Tomás Venceslau de Melo, né? E a minha mãe é Ana Juraci Castro de Melo.
Aliás, o seu Tomás Melo já foi nosso entrevistado aqui do Histórias de Vida. Como é que está o seu Tomás?
Muito bem, melhor que eu.
Azar.
É forte, o pai é forte.
Com certeza está nos ouvindo lá.
Tá,
abraço. O pessoal conhece mais como seu Tomás, o seu Melo, né?
É.
Aliás, o teu pai também era encanador?
Sim, não? O pai era encanador.
É
que tem uma história que eu aprendi com o pai. Eu aprendi muito com o pai, mas o meu patrão aqui em Soledade era o seu Orestes Arpelon, que é pai do Davi, que é teu colega lá no...
Davi Zarpelon.
É, o do pai Banrisul. Eu aprendi a trabalhar, na real mesmo, com o seu Orestes Zarpelon, né?
Ah, é?
É, esse é o primeiro patrão que eu tive na parte hidráulica, assim, que eu comecei a trabalhar em 77, 78.
Já que falamos disso aí, o guri Paulo César, o Matagrama, começou a trabalhar com que idade, mais ou menos?
Olha, eu tinha uns 12, 13 anos, já estava no serviço.
Aliás, Paulo, isso é uma grande discussão, até um tema polêmico. Hoje em dia, muitas pessoas dizem, questionam que o adolescente, o jovem, não pode começar a trabalhar muito cedo. Claro, tem que priorizar o estudo, mas o fato de começar a trabalhar cedo, com 12, 13 anos, criou algum trauma para ti?
Não criou trauma nenhum. Não criou trauma nenhum e eu sou um cara assim que, hoje, né, se eu tiver que premiar alguém, né, pelo trabalho, né, eu não sou orgulhoso, né, mas eu sou um cara assim, ó. Se é para mim premiar uma pessoa, que é pelo trabalho.
Pelo esforço.
Pelo esforço. Exatamente. Por o seguinte, ó, que eu acho que na nossa época, por exemplo, que nós começamos a trabalhar cedo, né, olha bem naquela época aí, em 1971, 72, qual é que era o índice de alcoolismo e drogadição? Né? Eu pergunto.
As pessoas se ocupavam.
Se ocupavam. Isso. Os pais botavam, naquela época tinha muita leitaria, ó, hoje tu vai entregar leite, hoje tu vai isso, hoje tu vai aquilo, hoje tu vai carpir a lavoura, tu vai cortar grama, tu vai, né? Entende? Naquela época os guris ajudavam as mães nas cozinhas, junto, não tinha problema nenhum da criança ficar com trauma porque ajudou a mãe na cozinha.
Aliás, né? Essa semana o assunto em todo o Brasil, no mundo até, foi essa tragédia que aconteceu na escola em Suzano, lá em São Paulo, onde jovens entraram numa escola e atiraram contra adolescentes, crianças, alunos, enfim. Na sua visão, Paulo, hoje o fato de as crianças, adolescentes, muitos não terem limites, não terem disciplina, não terem uma ocupação sadia, é o que causa isso?
É, tem... Pô, é isso aí. Uma coisa assim que eu acho que pela maneira que aconteceu aquele problema lá de Suzano, é uma coisa que já está, não é questão de planejada, é uma coisa assim que já está sendo preparada há muito tempo, né? Devido ao sistema nosso de educação, devido ao sistema de a facilidade para encontrar drogas e álcool, essa questão dos pais também não serem presentes em casa, hoje em dia a mãe tem que trabalhar também, né? Trabalha fora, o filho fica sozinho, a filha fica sozinha, né? Então, a própria maneira da gente viver hoje, né, que eu acho que deseduca um pouco, essa palavra não existe, eu acho, mas eu quero dizer que não...
Desvirtua um pouco
o caminho. Desvirtua a questão dos ensinamentos, né?
Exatamente.
Mas eu sou um cara, assim, que convivi muito com esses problemas, assim, e eu não culpo pai e mãe dessas coisas nunca.
Bom, agora...
E nem a sociedade também, nem a sociedade, porque... Cada um tem o seu caminho, né?
Exatamente.
Mas eu acho que esse caso aqui, devido à nossa estrutura brasileira, da questão da educação, da saúde, né? E da liberação desses jogos que tem na televisão, essas coisas aradas, que tem muita coisa que tinha que ser proibido, né?
Muita violência.
Né? Muita violência, né? Nesses vídeos, nessas coisas aqui, é uma coisa assim que... Olha, vou dizer uma coisa pra ti, sinceramente. Demorou pra acontecer isso aqui no Brasil.
Bom, agora são 10 horas e 16 minutos, 10 e 16, 22 graus a temperatura. Tenho mensagens aqui no WhatsApp 992229878. Bom dia, Betim, parabéns por ter convidado Paulo Matagrama para ser justamente homenageado nesta manhã. Trata-se de um profissional competentíssimo e honesto. Tenho orgulho de ser seu médico, Dr. Getúlio Vasconcelos.
Isso aí, obrigado, doutor.
Bom dia, Betim. Transmita ao Paulo nosso abraço. Parabéns pela homenagem, Levi e Edith França.
Ah, meus amigos.
Pessoas maravilhosas também, né?
Meus amigos.
Bom dia, Betim. Bela homenagem ao Paulo. Grande pessoa, trabalhador, honesto, humilde, grande pai de família. Conheço ele desde a nossa infância. Filho de um grande homem, seu Tomás. Que graças a Deus está muito bem. Parabéns, Paulo. Tudo de bom sempre para você e sua família, do Tenente Jairo da Brigada Militar.
Obrigado aí, Jair. Deus abençoe.
Esse reconhecimento que vem da nossa comunidade não tem preço, né, Paulo?
São todos meus amigos, pessoal aí, o Dr. Getúlio. doutor Getúlio, a gente tem facilidade para conversar um com o outro, né? Ele, a gente fala até de família às vezes, né? Mas ele é meu médico, né? Eu tenho um apreço muito grande por ele, né?
Bom, o Paulo...
Já que tô vivo aí, né? Graças também a essa intervenção que ele teve, né? A rapidez dele e o doutor Juliano para me atender quando eu tive um problema de saúde aí, né? E eles, né, fizeram tudo certinho, né?
Exatamente.
E eu tô aqui.
Nós sempre acreditamos que a fé em Deus, quando se junta à medicina, à ciência, enfim, ao trabalho do médico, aí sim.
Eles tiveram muita boa vontade de me atender.
É.
Eles tiveram muita boa vontade, assim, foi numa Sexta-feira Santa, todo mundo viajando para lá e para cá e saindo para viajar, e eles me atenderam, assim, fora de série. Estou aqui, hoje, fortão aqui, né, tem a mão deles.
Graças a Deus. Bom dia, Betim. Parabéns ao Paulo, homenagem merecida. Homem que tem uma bela história de vida. Abraço da Lídia. 10 e 18.
O Tony, irmão dele.
A Letícia Nunes.
Fala aqui. Minas Gerais.
Oi, Lê.
O Luiz Antônio, ele que é conhecido como Tonho, teu irmão, manda um grande abraço para ti e diz que tu é um dos melhores homens que ele já conheceu. Porque tu guiou os passos de todos os irmãos, por tu sendo mais velho. Então é um motivo aí de alegria para ele e de orgulho.
É, ele é o mais velho. O Luiz Antônio, ele é o mais velho. E a Jane é a mais velha. Eu tenho três irmãos mais velhos que eu. É o Luiz Antônio, a Jane é novo, né? E a Vera. É essa questão de guiar passo e coisa, na verdade a gente sempre foi muito unido, né? E a gente passou por umas dificuldades, assim, sabe? E esse mano tava sempre junto, né? Presente, né? O mano muito legal, muito forte, o mano, assim, sabe? Nessa questão, né? De unir a família, né? Nós somos uma família muito unida.
Falando nisso, Paulo, você tem quantos irmãos e irmãs?
Eu tenho 5.
Quem nasceu primeiro lá?
A Jane.
A Jane mora onde?
Mora em Mandaguaçu, no Paraná.
Depois veio quem?
O Luiz Antônio.
Que está onde?
Em Divinópolis, Minas Gerais.
Tá, depois?
A Vera. Morava em Xangri-Lá, trabalhou lá a vida inteira na praia lá, trabalhou, se aposentou lá e mora com nós agora.
Está morando aí a Vera?
Está ajudando a cuidar do pai. Muito bem até, por sinal.
Que bom. Depois da Vera, quem que nasceu?
Eu.
Tá.
Depois da Vera, o Paulo César, né?
Uhum.
E depois a Maria Alexandrina, que é Alexandrina, eu botei aí porque ela gosta mais desse nome compridão. Hein?
Alexandrina. Mora aqui?
Mora em Itapera.
E depois?
E o último é o Marcos, né?
Grande Marcos.
No Exército também, em Santa Maria.
Bom, você falou antes sobre o seu pai, seu Tomás, pessoa muito querida, profissional, de mão cheia. A sua mãe, Dona Juraci, qual era a profissão dela?
Era do lar.
Dona
ela, ela trabalhou assim como cozinheira em bastante lugar quando ela era mais nova, né? Depois ela ficou com um problema de pulmão, assim, ela era doente.
Uhum.
Ela ficou mais em casa, né? Ultimamente, né?
Bom, o guri Paulo César, o Matagrama, na época, morava em que lugar aqui na cidade?
É o lugar que eu morei mais tempo, que eu lembro, assim, que foi mais anos, né? Eu morei em uns quantos lugares, né? Morei, mas lá no Silo, onde eu morava lá, era perto da Dona Delma ali, que tinha um centro de um bando ali, sabe?
Uhum.
Não tinha nem estrada, não tinha rua, era um campinho, descia assim um campo. Nós jogávamos bola naquele campo, a bola tava sempre caindo pro lado da rua, né?
É.
Mas olha, mas foi uma infância assim, olha, vou te dizer uma coisa muito boa, cara. Eu tinha, assim, da minha turma, assim, uma amizade, assim, que é fora de série, né? O Francisco Romildo, o Chico,
uhum,
da Arla, o Valdemar Santana, né? Aquela turma ali, o Vilmar Vasconcelos, da filha da Dona Felizbina, o Olivone, aquela turma, assim, o Jorge, o Zé mesmo, que era filho da Dona Delma, era mais velho,
uhum,
jogava bola com nós, né? Um companheirão, né? O Zé, esse que era vereador, né?
E, o Zé então, enfermeiro?
O Zé enfermeiro.
É.
Nós tínhamos uma turma assim, nós ficávamos brincando, jogando bola até altas horas da noite.
É do tempo dos campinhos do futebol?
Tempo dos campinhos.
É.
Dos campinhos, das pescarias. Tu vai acreditar numa coisa que eu vou te contar agora?
Conta aí.
Esse meu irmão mais velho,
é.
Ele é de... Eu sou de 59, ele é de 54. Ele é 5 anos mais velho que o Luiz Antônio.
Tá.
Ele dizia assim... Ô, mano, arranca umas minhocas e vamos buscar carne. É uma dificuldade, né? E sabe onde é que nós pescávamos?
Aonde?
Nós começávamos a pescar no Arroio Bernardino, lá perto do Hélio Lodge, e descia pescando até o Poço Velho aqui. Nós pegava tipo 30, 40 jundiazinhas e Itaraíra.
O Arroio Bernardina, é aquela sanga, aquele riacho que
sim,
passa
que tá poluído
ali,
agora ali
próximo ao Rotary.
O Horto ali. Né? É que era um rio piscoso, uma sanga assim piscosa, é. Assim, vou te contar uma coisa, o que tinha de variedade era lambari, era jundiá, era bagra, era traíra, era fora de série.
É uma
de vez em quando pegava uma tartaruga, era um rio
tartaruga um riozinho também.
Cheio de peixe.
É uma das nascentes do Rio Fão. Né?
Né? E essa saracura tinha uns montes, né? Agora eu vejo uma ou duas cantar por lá ainda, né?
É.
Mas estão mais em cima ali no... Mas era uma sanguinha que eu vou te contar uma coisa, era rica de peixe, sabe?
Agora, Paulo César de Melo Matagrama, você se referiu aí a um lugar que a gurizada, hoje os mais jovens, não sabem o que é. Conta pra eles o que era o Poço Velho.
Ah, o Poço Velho era um açude natural, né? Ele foi feito uma... Vale mala, assim, uma barreira assim, de pedra em cima, porque ele era um poço fundo, né? É. Ele é aqui atrás, aqui onde é o Bagatini agora, ali, né? Pedras, agora
o não
é
o Arroio Bernardina, né?
É, o Arroio Bernardina, né? Era o Poço Velho. E muito frequentado, né? Eu cheguei a nadar bastante ali, dar bico naquele poço ali. Né? Mas nós temos outros poços mais pra cima, que era o Poço do Olímpio.
Ah, é?
Fica... E o poço do finado Romeu Almeida. Esse poço do finado Romeu Almeida não tinha, nós fizemos ele.
Ah, é?
Puxando pedra. Esse meu irmão mais velho e os filhos do seu Romeu, o Cacaio, o Zé, aquela turma das pedras, tudo nós fizemos puxando pedra e carrinho. E abraço o poço, nós fizemos, nós fabricamos o poço, sabe, no meio do mato.
Ou seja, naquela época, a gurizada, se queria alguma coisa, ia lá, botava a mão na massa, a mão na terra e fazia, né?
A turma dos Ortiz, são os porvos, chamados porvos. É. Eu me criei com aquela turma ali, não tinha turma mais boa, sabe? Os porvaiadas, nós chamava, né?
Bons tempos.
Amino, Simbo, Carlos, Calocia, aquela turma, assim, me criei com aquela gente ali, sabe? É. O Ito, que trabalha no cemitério agora ali, né? O Ito. Me criei com aquele pessoal ali jogando bola.
O pessoal acompanhando aqui, Matagrama, pelo Facebook, ao vivo, o Pablo Marim, Mazá Matagrama, bora pescar. O Rodrigo Godoy, este programa é demais, parabéns mesmo à família Cristal, Rodrigo Godoy, lá de Foz do Iguaçu, Paraná. Abração, Rodrigo. O Jackson Escapim pergunta pro seu Paulo qual o seu genro preferido, Paulo. Qual é o genro?
O Luiz Fernando.
Viu, Jackson? Pediu, levou, né?
Não, o Jackson é meu companheiro, meu companheirinho dessa carne, eu quero bem meus genros, os dois, sabe? O Jackson é meu companheirinho da Sulia, é o primeiro que tá lá sempre. Vamos sapecar, vamos. É o primeiro que tá lá.
Isso aí. O Rudinei Portela, parabéns, merecida homenagem ao Paulo, do Chaxinho e do Chacho Velho.
Obrigadão.
Bom, aqui no nosso WhatsApp, Betim, muito obrigada por estar prestando esta homenagem ao meu pai, que nos ensinou muita coisa, principalmente o trabalho, honestidade e integridade. Amo muito meu pai, meu orgulho, da sua filha Ana Mello.
Também, amo vocês também.
Parabéns pela escolha. O Paulo é um dos melhores encanadores da cidade. Abraços, não consegui identificar aqui, por favor, mandei nova mensagem se identificando. Bom dia, Betinho. Aqui é a Cleusa, esposa do Paulo. Quero agradecer a ele por todos esses anos de cumplicidade e parceria. Tivemos muitas dificuldades, mas graças ao trabalho incansável, hoje temos uma família maravilhosa, a qual tenho muito orgulho. Graças ao Paulo, que não mede esforços para fazer a sua família feliz. O que representa para ti a tua família, Paulo?
Muito. Eu sempre procurei, né? Quando eu podia, né? Falar sobre essa questão, né? De estudar, né? Se formar, trabalhar, né? Eu tenho uma família maravilhosa, né? Eu tenho duas filhas, né? A Camila, a Ana Paula, né? A Camila é essa moça que é gerente da Corsani. Tenho duas netas, né? A Guilhermina e a Angelina. Né? A Guilhermina é da Ana Paula, a Angelina é da Camila. Né? Tem esses dois guris, o Genro, o Luiz Fernando e o Jax, né? Que é como meus filhos, né? E...
Agora é difícil. Já que ela... o Paulo, como todas as pessoas de bom coração, quando se fala em família, não tem como não se emocionar. Mas essa família começou do casamento teu... com a tua esposa, a Cleusa, né?
Eu casei com a Cleusa no dia 22 de dezembro de 1984.
Como é que começou esse namoro aí com a Cleusa?
Ah, começou, nos encontramos no bairro lá onde ela morava mesmo, lá na rua 15 de novembro. Ah. Eu tinha um padrinho que morava na frente, que era o Valdelino Melo, que é primo do pai, né?
Ah, é?
É pai do Melo, aquele da brigada. Aquele... Daí eu conheci a Cleusa lá, naquela vila, no bairro lá.
Bom, eu tenho uma ligação aqui no 3381-9100, uma ligação lá de Itapera, a sua irmã, a Maria Alexandrina. Bom, pá, que pena, infelizmente caiu a ligação. Por favor, a dona Maria Alexandrina, ligue novamente, 3381-9100, 3381-9100, é o telefone aqui da tua Rádio Cristal.
Eu posso falar?
Claro.
Não, eu quero colocar aqui, né, que hoje eu tenho uma vida boa, assim, né, graças a Deus, assim, eu trabalho, né, eu tenho uma vida boa, né, graças a essa minha companheira aí.
Tua esposa, tua parceira, grande companheira.
Uma pessoa muito forte, né, muito carismática, assim, uma pessoa muito determinada, né, uma pessoa, assim, que me ensinou muita coisa, assim, nesse sentido, assim, vamos fazer tal coisa, vamos fazer. Ah, mas eu, ah, pá, isso aqui não dá, não dá, sim, vamos fazer. Né? Então foi a âncora.
Com certeza. Bom, uma ligação lá de Arvorezinha, você falou dos genros aí. Quem está ao telefone agora é o seu genro, lá de Arvorezinha, o Nando. Nando, como é que é o sogro Paulo Matagrama? Bom dia.
Bom dia, tudo certo. Ah, o Paulinho é uma figura muito carismática, muito querida por todos. É uma honra ser genro dessa pessoa muito amada. Um gremista muito, muito, muito sensato, às vezes, que eu não gosto. Mas é uma figura muito legal, é muito bacana ver todos os jogos do Grêmio com ele. O churrasco dele é sempre sensacional. Eu quero dizer para ele que eu sou muito honrado em ter ele como genro e ele como um sogro muito querido. E dizer que a gente passou muitas coisas juntos, muitas coisas boas. E que daqui para frente, com certeza, vai continuar sempre essas coisas boas. Muitos momentos legais, muitos momentos bacanas, de muita, muita alegria, de muita, muita fraternidade e muito amor. Um grande abraço, tá, Paulo?
Obrigado aí, Luiz.
Muito obrigado também ao Nando da Arvorezinha,
né? É o Nando.
Abraço aí, Nando, pela audiência. Obrigado pela audiência. 10h30, pontualmente 10h30 da manhã. Paulo, olha, o tempo está, o céu nublado, mas está chovendo mensagens aqui no nosso WhatsApp. Isso mostra o reconhecimento, a amizade, o carinho que a nossa comunidade tem para com você.
Obrigado.
Bom dia, sou a Vera, irmã do Matagrama. Sou muito grata a Deus por ter um irmão tão fraterno, não somente com a família, mas também com a comunidade. Ele é muito amado, respeitado, eu o amo muito. E complementando aqui, bom dia, sou o João Leonir, sobrinho preferido do Matagrama.
É verdade.
Tenho muita admiração e respeito por ti. Sempre cuidou de mim como filho. Que Deus continue lhe abençoando e lhe dando muita saúde. Um abraço, então, do Leonir.
Obrigado.
Bom, a Letícia Nunes nos ajuda aqui nas ligações no 3381-9100, 3381-9100. Acho que ela está na linha, a Letícia, quem está na linha aqui é a dona Alexandrina, é? Lá de Itapera. Dona Maria Alexandrina, como é que é o seu irmão Paulo Matagrama? Bom dia.
Bom dia. O meu irmão Matagrama, eu tenho tanta coisa para falar dele. Nossa, como ele disse, se ele fosse contar toda a história dele, ele poderia fazer um livro, né? E eu também, da nossa história juntos nessa vida. Então, assim, o Paulo, vocês falaram ali, todo mundo diz que ele é honesto, né? Ele é trabalhador, ele é amoroso, ele cuida muito de mim. Então, assim, eu digo assim, tá todo mundo querendo ser o preferido dele, né, aí, mas eu acho que eu sou a minha preferida. Porque eu nasci depois dele e ele me cuidou. Ele me cuidou desde bebê, e as lembranças que eu tenho dele é ele cuidando de mim, me protegendo, fritando. Uma coisa que eu lembro muito, assim, que ele fazia bolinho de milho, porque nós não tínhamos muita comida, né? Como ele disse, a nossa situação era bem precária, mas a gente era muito feliz assim mesmo. Agora a gente sabe que a gente era feliz. Na época a gente não sabia. E ele fazia bolinho frito para nós comer, eu e o Marcos, que era mais novo, né? Então, o Paulo sempre cuidou de mim, sempre me protegeu. Eu vou falar uma coisa, assim, que tem muita gente que tem um pouco de preconceito, de receio de falar, mas eu não tenho. O Paulo comprava até o absorvente para mim, ele sabia quando eu ia ficar menstruada. Ele sabia quando eu tinha cólica, ele me cuidava. E ele continua cuidando. Ele tem uma família maravilhosa, ele construiu uma vida maravilhosa e ele é muito amado mesmo, como disse a Vera. Eu sou muito grata de ter ele na minha vida porque, de repente, eu não seria o que eu sou hoje se eu não tivesse tido ele. Porque ele sempre me protegeu. E ele sabe que eu amo ele. E eu sei que ele me ama. Isso é muito bom. O nosso mundo que nós estamos vivendo hoje, a situação que vive o mundo, isso é uma coisa que não tem preço. Eu gostaria que todas as pessoas no mundo pudessem ter a família que nós temos muitos problemas, mas nós temos muito amor, muito amor. A gente também se desentende, mas a gente se ama. Então, o Paulo é isso para mim. O Paulo é meu protetor.
Te amo aí, mana, viu? Muito.
Muito obrigado também à Alexandrina de Itapera. O que a tua irmã falou agora, Paulo, realmente é uma grande verdade. Qual é a família que não tem seus desentendimentos, seus problemas? Mas o importante é, na hora braba, é se ajudar, é se abraçar, é se perdoar. E isso que acontece lá, né?
É, nós temos nós tínhamos uma tônica na família, nunca dormir de mal.
Isso aí.
É, nós dormíamos, a casinha era pequena, dormia meio amontoada, a turma, né? Uhum. Às vezes um mais grande dava um cascudo no mais pequeno, depois o outro, mas a gente não dormia de mal. A mãe ensinou isso para nós, ó, isso ninguém aí. Vai dormir de mal.
Perdão.
Perdão.
É. Parabéns pela escolha. Paulo é um dos melhores encanadores da cidade. Abraços do Almir da Corsã.
Obrigadão, Almir.
Betim é a Camila, filha do Paulo. Gostaria que tu dissesse para ele que, para mim, é o maior pai do mundo. Muitos filhos hoje em dia têm vergonha de dizer de quem são filhos. E eu tenho orgulho de dizer quem é o meu pai. Porque é conhecido por ser honesto, trabalhador, esforçado. Porque tudo o que ele tem hoje ele conseguiu através do seu trabalho. É pai e líder na família. Ninguém decide nada sem ele concordar. Ele me ensina a cada dia ser uma pessoa melhor e lutar pelos meus objetivos de vida. Amo você, papai. E a Angelina manda um beijo pro vovô que ela ama e tá te esperando para andar de balanço.
Obrigado. Te amo também, minha filha. Amo muito a Angelina também. As minhas netinhas.
Esse reconhecimento da filha não tem preço, né, Paulo?
Muito bom, né? Isso aí é... Sim, a questão da nossa família sempre foi unida, assim, nesse sentido, né? A gente não guarda rancor de nada, a gente não tem tempo para essas coisas, sabe? A gente não tem tempo para discutir, a gente não tem tempo para brigar, né? A gente não discute, a gente... eu e a minha esposa, 34 anos juntos, sabe? Olha, vou te dizer uma coisa, dá para contar nos dedos, às vezes, quando nós discutimos. Porque a gente se entende logo, né? A gente se entende logo e a gente explica para as meninas entendem logo também, né? A gente tem, assim, um bom relacionamento, sabe?
Com certeza. Paulo, tem uma ligação aqui no 3381-9100, o teu vizinho, o João Maria. Ô, João Maria, como é que é o vizinho Matagrama? Bom dia.
Bom dia, Edson. Vizinho Matagrama é uma benção.
É?
Né? Eu fico muito honrado de ser amigo dele, da família, e dizer para ele que eu admiro muito e respeito muito ele como um amigo, um grande amigo que eu tenho, né? E um vizinho excepcional. É um pai de família exemplar, um amigo que nós temos. Quero desejar um grande abraço para ele e dizer que essa homenagem é muito merecida para o Paulo. Porque tu é uma pessoa inteligente, Betinho. Tu faz um programa sensacional aí. Meu abraço para ti também.
Muito obrigado.
Para todos os ouvintes aí. Dizer para o Paulo que o Paulo mora no coração nosso lá, tá?
Obrigado, João Maria. Deus abençoe.
Muito obrigado também. Pessoa sensacional, de bom coração, sempre pronto para ajudar. Baita vizinho, João Maria, né?
Bom vizinho.
10h37, 23 para as 11 da manhã, 22 graus a temperatura. Betim, manda um super abraço para o Paulo Matagrama. Estamos acampando e ligados na Rádio Cristal. Ronei Rodrigues, Pé de Bruxa, o Barriga, o Dudu, o Clayton e o Doutor Olavo. Lembro que o Paulo era companheiro de canastra da Vó Laídes. Vó Laídes, na descida para a piscina, do, do Volico Bugre, né?
Dos Bugre. É. A história é bonito, tu citou o nome ali, o Pé de Bruxa, né?
Pé de Bruxa.
Pé de Bruxa, pois daí eu jogava, tem o apelido de Matagrama, eu jogava de pé descalço, né?
Ah, é?
É, daí, depois daí eu cresci um pouquinho na briga, né? Daí eu comecei a trabalhar e daí eu já comprava uma chuteira. Daí tinha um que não tinha chuteira pra jogar, que era o Pé de Bruxa, né?
Ah, é?
Era difícil quem tinha uma chuteira na época, que chute pra jogar, né? Daí o Pé de Bruxa jogava preliminar, ele é bem mais novo que eu, né? Jogava preliminar com a minha chuteira.
A mesma chuteira?
Com a mesma chuteira. Vê como é que é a coisa, né?
Coisa boa, bons tempos, né? Abraços aí, o Pé de Bruxa, toda
grande pessoa, Pé de Bruxa,
que tá acampando aí. Bom, a Letícia me passa aqui e pede prioridade, porque realmente essa ligação é super especial. Tive a honra de entrevistá-lo aqui, um homem de um caráter irretocável, seu pai, o seu Tomás. Ô, seu Tomás, tá ouvindo aí?
Olá.
Bom dia.
Bom dia, Letícia.
Como é que é o filho Paulo pro senhor?
Olha, até não tenho o que dizer, de tanta coisa que tenho que dizer.
Ah, é?
Agora ele que me cuida, eu e meu pai, inverteu as coisas agora.
Coisa bonita, viu? É, o teu pai se emociona lá.
Ah, eu também.
A gente tem que se emocionar, né, o Betinho?
Claro.
Ah, meu companheiro.
Além de ser meu filho, você trabalhou quase 40 anos junto. Sempre fazendo nosso serviço de solidariedade. Assim, todos os anos juntos trabalhando.
Parabéns.
Nunca houve história, sempre foi uma beleza no nosso trabalho. Tá? E desejo toda a felicidade do mundo para ele, para a família dele, que eu também pertenço. E eu estou aqui cuidado por ele, pela família toda, tá?
Muito obrigado. Isso aí, pai. Te amo muito, viu, pai?
Muito obrigado também ao seu Tomás Melo. Obrigado pela audiência. Dá para sentir o orgulho que o teu pai tem do filho, dos filhos, da família também, né?
Aí eu tenho muito orgulho, Betinho. O pessoal fala assim, né, que eu ando com o pai sempre, né? Todas as manhãs ele vem comigo, vem aqui no centro, toma um cafezinho, né? Vai na lotérica, joga uma lotinha, vai pagar as continhas dele, né? E eu tô sempre junto com ele, né? Então eu tenho um orgulho muito grande de eu poder andar com ele, né?
Parceria, então, né?
Parceria.
Bom, mais mensagens aqui. O seu Batizine, a dona Isabel, desejam tudo de bom. Você é um ótimo profissional e carismático.
Obrigado.
Seu Batizine e a dona Isabel.
Eu trabalho seguido para a dona Isabel e para o seu Batizine.
Abraço.
Pessoas muito excelentes pessoas.
Abraço para vocês também.
Obrigado, dona Isabel, seu Batizine.
Bom dia. Um abraço para o Paulo pela homenagem, pelo excelente profissional que ele é. A Clarice Costa, Clarice do Fórum.
Ah,
bom, temos mais mensagens aqui. Vamos lá, então. Bom dia, Betim, e a todos os ouvintes do melhor programa de rádio do Brasil. Muito obrigado. Parabéns, a justa homenagem ao amigo Paulo Matagrama, pai da nossa competente gerente da Corsã Camila. Grande abraço do Paulo Catânio, prefeito.
Obrigadão. Obrigado aí, Paulo. Deus abençoe.
Falando nisso, o Paulo é gremista de carteirinha. Você também é gremista.
Mas o meu gênero é que eu sou sensato.
Ah, é?
É demais. Ele é um vibrador, assim, fica mais louco quando o Grêmio perde ou tá jogando errado. E eu já sou mais, calma, meu gênero, já vai dar certo. E dá certo.
É. Bom, você é gremista, acompanha futebol, jogou futebol. Qual é o time do Grêmio que mais marcou na tua vida, ou algum jogador em especial?
Hein? Ah, mas esse do Renato, campeão do mundo, 83, mas... Esse é um time que, o cara que tem a minha idade, por exemplo, 60 anos, fiz agora dia 11 de janeiro, 60. Eu peguei aquela época ali do auge do futebol do Renato, o Grêmio tinha um time, desde o goleiro do Mazzaropi até o Renato, era um timão, sabe? Né? E a questão, assim, não tinha muito craque. O goleiro era muito bom, o ataque era bom ali, no meio de campo ali, mas esse time de 81, 82, 83, que foi campeão brasileiro, que daí tinha o Paulo Isidoro, né, depois o Paulo Isidoro saiu, daí ficou outro atacante, lá no lugar, era o Caio, acho que era, né, no lugar do Paulo Isidoro. Esse time desses anos, assim, Mas o que marcou mesmo da Libertadores, né? O que foi campeão da Libertadores e campeão do mundo de 83, né?
Com certeza.
Muito, um time assim muito certinho, né?
Inesquecível.
Inesquecível.
Ligação lá de Fontoura Xavier. É Everaldo, Letícia? Uhum. Lá de Fontoura Xavier. Bah, caiu a ligação. Infelizmente, o Everaldo de Fontoura Xavier ligou, então te mandando um abraço.
Obrigadão aí, Everaldo.
Diz que jogava contigo. Jogava
futebol contigo. É. Bom, pergunte pro Paulo quem é o cunhado preferido dele. Grande Paulo, sou seu cunhado Clécio.
Ah, é. O Clécio, o Nicolau Seiber, ele é de Tapera, né? O esposo da Maria Alexandrina. É meu amigão, meu companheirão de sempre, né? A gente, por Tapera ser perto, né? A gente tá quase sempre junto, né? A gente se visita muito, né?
Exato.
E a gente sempre teve um bom relacionamento com esse meu cunhadão aí, alemão.
Bom dia, Betim. Parabéns pelo programa. Deixe um abraço ao Matagrama do João Tonézer.
Antonésio da Silva.
Silvana, comadre de Arvorezinha, mandando um forte abraço para você aí.
Obrigado.
Bom, são 10h43, 17 para as 11, 22 graus a temperatura aqui no centro da cidade. Esse é o Histórias de Vida com Paulo César Castro de Melo, popular Matagrama. O Matagrama, voltando lá para os tempos de guri, o Paulo César trabalhava, já ajudava o pai também, brincava, bastante. Tomava banho de rio, de bastante. Sanga, pescava, ia na escola?
Na escola. A escola eu não gostava de muito.
Ah, é?
Eu não gostava de muito, eu gazava muito.
Mas qual era a escola?
Eu ia no Novo Leitão, né, até a terceira, quarta série, depois eu terminei de fazer o primeiro grau na Euripides da La Costa, né, depois estudei aqui no ginásio estadual uns tempos, e no Polivalente também.
No Premen, velho Premen,
Polivalente. É que o Premen começou em 76, né?
Uhum.
Lá. Não tinha, a Rua da Farrapos não tinha nem a ponte. Era um passinho.
Ah, é?
Era um passinho. Esse meu mano trabalhava na cooperativa, esse mais velho, Luiz Antônio, ele vinha correndo. Ele passava por dentro da sanga para ir para a escola.
Que tal?
É. Não tinha a ponte da Farrapos.
Agora, nos tempos de guri, Paulo, para cuidar dessa turma aí, o teu pai, o seu Tomás e a tua mãe, a dona Juraci, de vez em quando tinham que passar o chinelo, não?
Passava.
É?
Passava. Eu tenho uma lembrança, assim, que a minha mãe fumava, né?
Ah, é?
Eu tenho uma lembrança, assim, que eu, agora o Luiz Antônio disse que fui eu, e eu digo que é ele, né? Diz que um juntou um toquinho de cigarro pra fumar, né? Escondido da mãe, a mãe deu um tapão. A mãe tá sofrendo por causa disso, meu filho não fume. Pá! Né? E a vara era o seguinte.
É.
A vara era até terminar, quebrar tudo.
Ah, é?
A mãe era.
Só
mãe
parava de fumar.
Só a mãe. O pai não.
O pai não.
Não. O pai dava uns cascudos de vez em quando. Mas a mãe era. A mãe pegava a vara e daí eu queria proteger a Maria Alexandrina para a Maria Alexandrina não apanhar.
É.
E a Maria Alexandrina queria proteger o mar para o mar não apanhar, apanhava todo mundo.
Todo mundo passava.
É. Daí nós ficamos mais grandinho, né? Tinha umas árvores assim no lado, que era da Dona Delma, do seu Sebastião, que era a esposa da Dona Delma. Hoje vocês vão apanhar porque vocês me fizeram tal coisa. Nós ia lá, nós mesmo apanhava a vara e trazia.
Trazia pra... Que bárbaro. Trazia pra mãe. Além dessa aí de juntar o toco de cigarro que você levou a surra, teve alguma que você não esquece que levou uma surra da mãe ou do pai que andou aprontando ou não?
Eu aprontei uma grande, cara.
É?
Aprontei uma grande.
Dá pra contar?
Dá pra contar.
Que
eu levantei bem cedo pra ir pra aula, estudava no Olímpio da La Costa, né? Em vez disso, eu arranquei um monte de minhoca, peguei um caniço e fugi. Fui lá pro pontão da Boa União pescar. Atravessei todos esses campos do Canter, aqui por dentro aqui. Passei a cascata, aquela que é por dentro da cascata aqui.
Uhum.
Daí tem as Patrícias lá, onde junta o espraiado com outro rio, que é o Despraiado, que vem do pontão. E fui parar lá no Maurício Grai, no pontão da Boa União. Que é
sozinho?
Bem, sozinho.
A pé?
Que é bem próximo daquela igreja que tem na... Pescar.
Que idade tinha, Paulo?
Eu tinha uns 12, eu acho.
Veja bem.
E não adiantou vir com a fieira de peixe bem grande, mas apanhei igual.
Entrou pro lado.
Buscamos o caderno, tudo sujo de minhoca, dentro de um saquinho, que a gente botava dentro de um saquinho de açúcar. Lavava o saco de 5 quilos de açúcar, sabe?
É.
Virava ele do lado do avesso pra botar os cadernos dentro, pra não molhar, se chovesse, né?
Esse que barco.
Com aquele saco dos cadernos,
é.
E uma fieira de Jundiaí e o laço pegou igual.
Esse que barco.
Aquela, vou ter que contar uma coisa, aquela de passar salmouro, uns 3 dias dentro.
Pra curtir o couro.
Não, mas a mãe do carro.
Bom, a dona Carmen Bonês e o Nilson Bonês te mandam um grande abraço.
Obrigado, dona.
Aqui no WhatsApp, Betim, Diga ao Paulo que a neta Guilhermina agradece por todas as noites que ele cuidou dela, cantando. A Gui é a neguinha do vovô. Quando ela dorme, é para fazer... Totô. Te amo, vô da Guilhermina. Ah, e ela manda um áudio. Vamos acompanhar esse áudio aqui pelo WhatsApp da netinha Guilhermina. Vamos ver.
Vovô Paulo, te amo.
Obrigado, lindona do vovô.
Beijos aí para Guilhermina, a netinha. 10h47. Última ligação, então. Nós teremos que encerrar 10 ligações. A Letícia Nunes me passa aqui. No 3381-9100, a dona Vera Painussat. Dona Vera, como é que é o Paulo Matagrama? Bom dia.
Bom dia. Muito boa essa tua homenagem. As nossas mães eram muito amigas. Esse menino eu carreguei no colo. Eu quero um bem enorme. Eu admiro demais a bondade, o quanto que ele é prestativo e o instinto de amor de família que esse menino tem e que espalha para os outros. Quero muito, muito, muito bem e quero que ele saiba disso no ar, o quanto que eu prezo esse rapazinho.
Obrigado, aí, velho. Deus abençoe. Então, dona Lúcia Fussiger Painussat.
Ah, é? É,
muito amiga da minha mãe. Elas faziam uma entrega das capelinhas junto.
Tempo
muito
das
católica,
capelinhas.
Tempo das capelinhas.
Né?
A mãe era chefe de capelinha e a dona Luz também, né? Então, ela, de vez em quando, ela se pechava na mesma rua ali para entregar as capelinhas.
Aliás, que coisa boa que você nos lembra agora, Paulo. Tempo das capelinhas. Além de exercitar a fé, a capelinha que passava de casa em casa, nesse momento em que o vizinho, a vizinha ia entregar a capelinha na outra casa, já aproveitava para visitar, para prosear.
Para fazer uma oração, fortalecer uma oração. A parte espiritual, né? Passava para nós lá, era Santa Rita de Cássia, né? Porque nós morávamos no Botucaraí, então a nossa capelinha era Santa Rita de Cássia. A mãe era muito devota.
Bons tempos, né, Paulo?
Bons tempos.
Bom, Paulo Matagrama, você sempre trabalhou como encanador ou trabalhou em algum outro lugar? Alguma outra
profissão? A minha profissão mesmo, assim, o que eu sei fazer mesmo é encanador, né? Mas quando eu era mais novo, porque eu saí de casa para trabalhar muito cedo, né? Esse meu irmão mais velho, o Luiz Antônio, também junto, né? Nós entregava mala na rodoviária antiga, aqui, nessa primeira rodoviária que chegava os Ouro e Prata, os Águia Branca aqui na...
Como assim entregava mala?
O pessoal que morava mais perto, em vez de pegar um táxi para levar a mala em casa, pegava um piá.
Ah, é?
Em vez de pagar 10 pro táxi, dava 2, 3 pila para um piá levar a mala em casa.
Que tal? Só olha
entendeu?
Só.
Era assim que funcionava, quem morava mais nas proximidades, pegava, ó, me leva a mala para mim em casa, dava uma gorjetinha. Trazia uma lata já para lavar uns carros, de vez em quando lavava uns carros.
Olha
ali
só.
Por perto da caixa ali. Uhum. Jogava bolita ali, que tinha um terreno ali que não tinha calçada ali na frente do correio ali, era uma areia fininha assim, não jogava bolita ali.
Tempo da bolita,
tempo
hein?
Da bolita, mas jogava de torneio, sabe? De ficar o dia inteiro na bolita, né?
Olha só.
Ali jogava gude também, né? E passava ali jogando. E também, eu fiz muita coisa. Eu vendia doce pra dona Picucha, mãe do Caticoco, do Jorge, motorista do Sodovino Antônio, né?
É, grande Jorge.
Nem o Jorge vendi. Não vou contar que eu comia metade dos doces, né?
Agora, Paulo, como você me traz boas lembranças desses tempos, ou seja, a gurizada naquela época achava um jeito de trabalhar e ganhar dinheiro.
Achava um jeito sadio de viver, cara.
Exatamente.
Os caras davam um jeito, né? A gente dava um jeito e não tinha... Eu fico hoje, né, pensando, né, por que álcool e droga, né? Tá faltando o quê? Tá faltando amor? Eu acho.
Exato.
Porque, bom, né? Como é que a gente fazia? Brincava, fazia folia, passava dificuldade e não ia pro lado de roubar, de beber, de usar droga.
Tinha uma vida sadia.
Tinha uma vida sadia, era boa.
Muito bom dia, Betinho. Um abraço para o seu Paulo, do Todinho e Família.
É, Todinho.
Bom, vamos ver aqui. Bom dia. Tá. Essa mensagem ela já lhe passou, que foi a sua irmã. Ela manda um áudio aqui, mensagem da neta Angelina. Vamos acompanhar aqui pelo WhatsApp. Da neta Angelina.
Alan.
Fala.
Fala. Legal.
O Paulo também te ama, o vovô te ama, tá? Lindona do vovô.
E para encerrar, bom dia, Betinho, parabéns pela escolha, um forte abraço ao meu grande amigo e compadre Paulo Matagrama, do demais, Tenente Paulo Bueno e Família.
Obrigado. O Paulo é da... A gente chama ele, não vai ficar nada, é o Paulo Vermelho.
Paulo Vermelho.
meu amigão.
Bom, Paulo, já são 10h52, nosso tempo já encerrou. Antes disso, algo que eu não te perguntei, que você gostaria de falar sobre a sua história de vida, ou resumimos bem?
Não, tem algo que tu não me perguntou, eu quero dizer que eu amo muito a minha cidade, tá? Porque eu valorizo muito a minha comunidade, onde eu vivo, né? Não tem cidade melhor, o povo muito carinhoso, né? Eu acho assim que um lugar excelente para se viver, muito, um lugar de muita amizade, né? Eu prezo muito a minha cidade, né? As pessoas que vivem nela são as pessoas muito hospitaleiras, muito educadas, né? Eu gosto muito de Soledade. Eu saí em muitos lugares para trabalhar, a guria até pesquisou ali, né? Uhum. Trabalhei em Rio Grande, trabalhei em Passo Fundo, trabalhei em Porto Alegre, trabalhei no Paraná, em Campo Mourão, Mandaguaçu, trabalhei lá em Londrina, no CIEP, fazendo... Eu tinha uma vontade de vir para ver a minha família, mas eu tinha vontade de vir para rever meus amigos, ir ali no Elito, jogar uma partida dominó, enxergar a turma, sabe? Eu sempre gostei demais de Soledade.
A nossa, né? Então, Soledade, a nossa Soledade não tem igual, né, Paulo?
Eu amo Soledade.
Bom, para encerrar, a Serlita Pedroso. Parabéns, Paulo, você merece. Obrigado. Essa homenagem. Abraço, amigo. A Marta Brum, grande merecedora dessa homenagem. Parabéns, Paulo, ótimo profissional. Abraços da Marta Brum e família. E ainda, o Pablo Marim, baita história, Paulo. Parabéns pela família e pelo que você é, tá?
Obrigado.
Bom, Paulo César Castro de Melo, Paulo Matagrama, muito obrigado por vir aqui na tua Rádio Cristal. E dizer que essa é uma forma simples, Paulo, mas de coração, que nós encontramos para homenagear as pessoas da nossa comunidade, da nossa Soledade, região que nós tanto amamos. Por favor, encerre aí falando alguma coisa para os ouvintes.
Eu quero aqui pedir perdão aí pelo... Porque eu sou muito emotivo, né? Eu sou assim, né? Eu não consigo me conter, né? E o Bedinho falou ali, falando de família, né? E de amizade. A gente sempre se emociona, né? Eu quero dizer que amo muito a minha família, né? Minha esposa, meu pai, minhas filhas, minhas netas, né? E os que me rodeiam, né? Os sobrinhos, eu não me esqueço de ninguém, né? Eu amo viver, amo a vida, né? E me sinto muito feliz, né, de estar aqui hoje, né? Espero outras vezes, né, também participar de alguma coisa, né, de algum programa da comunidade, né? Porque eu falei, né, que eu amo essa cidade, né? E eu não tenho... Ah, vamos se mudar para lá, vamos se mudar para cá, vamos... Não, eu vivo bem aqui em Soledade, não quero me mudar para lugar nenhum.
Vamos ficar aqui, né?
Vou ficar aqui.
Com certeza. Né?
E dizer para todos aí que muito feliz, né, por ter sido entrevistado aqui, né, contar um pouquinho da minha história de vida, né, e obrigado aí, Bedinho, por ter me escolhido, né, obrigado também a
Letícia.
A Letícia Marafon.
Nunes, Letícia Nunes.
Nunes, Letícia Nunes, né, por acompanhar aí, né, e muito agradecido, né, por ter participado assim, né, e quero dizer para ti que... Eu te contei só um pouquinho.
Falta muito. Vai voltar um dia para terminar a história.
Te contei só um pouquinho.
Muito bem. Muito obrigado mais uma vez, Paulo César Castro de Melo, Paulo Matagrama. E daqui a pouco já vai estar lá no site da cristal.am.br, também no Facebook, na íntegra, a entrevista do Histórias de Vida com o Paulo Matagrama, que tem o oferecimento da Imobiliária Soledade. 36 anos de tradição... E bons negócios, venda de imóveis novos e usados, aluguéis com garantia e administração de condomínios. Agora em novo espaço, amplo, moderno, para melhor atender seus clientes, na Avenida Marechal Floriano, esquina com a Rua Prudente de Moraes, próximo ao Clube Comercial. Imobiliária Soledade, telefone 3381-2044. Vamos ao intervalo, daqui a pouco tem a polêmica da semana.